Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitar o tempo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus 5, 37. Mateus 5, versículo 37. Lê, por favor, Renata.
Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito... Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Amém. Na verdade, Deus, Ele tem nos dado tudo o que é necessário para que nós nos tornemos filhos de Deus. Na verdade, então, nós, naturalmente, nós não somos filhos de Deus. E eu preciso... fazer tudo para que eu me torne um filho de Deus. Esses dias eu tenho falado muito com a gente sobre o fim, sobre o corpo da morte. Deus tem falado conosco sobre o espaço de tempo que está sobrando aí para a gente, o tempo que nós temos para nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. E com certeza o diabo, sabendo disso, ele sabe disso, o que ele puder fazer para, vamos dizer assim, iludirmos, o que ele puder fazer para retardar essa condição de filho de Deus, o que ele puder fazer para atrapalhar, ele vai fazer, né? Porque ele sabe que nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nós temos tudo, Deus tem nos dado tudo que é necessário para que a gente nos torne filhos de Deus. E o diabo, então, com certeza, tem feito tudo. Muita coisa ele tem feito. Muita coisa a gente vai começando a observar e se preocupa, às vezes. Por exemplo, às vezes nós ficamos tranquilos, achando que está tudo bem, quando na realidade não está. Tem, né, uma palavra que diz que quando estiver dizendo paz e segurança, eis que repentinamente virá a destruição. E hoje, as músicas são bonitinhas, mas a gente às vezes não observa lá o fermento no meio da música, da letra, né? As palavras que a gente ouve de um, de outro, a gente não, se não prestar bem atenção, o fermento está no meio de tudo isso, para impedir você de ser filho de Deus. Às vezes até nós não interessamos, né, por isso. Às vezes até você nem interessa mais ser filho de Deus. Não se preocupa mais nisso, nesse caso. Quer dizer que você já tem certeza que é filho de Deus, você já acha que é filho de Deus. Isso é um perigo. Não é bom. Nós temos esperança de ser filho de Deus, nós temos fé. A gente acredita na nossa salvação, mas não é ainda, ninguém ainda foi salvo ainda. Né? Então, essa luta precisa existir. É uma luta constante. Quando eu vejo a igreja parar de lutar, eu me preocupo. Claro que a gente se preocupa. Quando a gente vê a igreja parar, pois se ela parou é porque ela não precisa mais lutar. Se ela parar, ela já se considera salva, ou já se considera ter alcançado aquilo que buscava. Então, nessa passagem que nós lemos aqui, no versículo 45, está assim, para que, no versículo 45 aí, diz assim, para que sejais filhos de Deus. Versículo 45, Renata.
Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus.
Então, para que sejais filhos de Deus. O que é que eu preciso para ser? Eu já sou filho de Deus? Não, está dizendo aí, para que sejais. O que é que eu preciso fazer? Nós lemos um trecho pequeno. Ó, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Isso acontece com a gente? Não acontece. Né? Nós não temos esse cuidado. O Filho de Deus, ele vai poder fazer do jeito que ele quiser, do jeito que ele pensar? Não. Para que sejais filho de Deus, tem que ser assim, sim, sim, não, não. Ah, mas eu não consigo. Eu vou me esforçar para que sejais filho de Deus. O meu falar, a minha conversa, não sei, não, sim, não posso, né? Quanto menos falar, quanto menos explicar, quanto menos melhor. Fala, quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra menos. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. A igreja tem que se preocupar com aquilo que é de procedência maligna. Principalmente o louvor, as orações. Lembra quando Jesus, ele condena as orações dos fariseus? Que eram longas orações, mas eram orações que acabavam condenando a pessoa. Oração sem sentido. Então não é fácil, na verdade não é fácil você ser filho de Deus, não alcançar essa condição de filho de Deus, não é fácil. Então quando a gente vê a igreja conformada, aceitando naturalmente as coisas, toda música serve. Todo louvor serve. Toda oração é bonita, né? Então, seja feita lá pela LBB, seja feita lá por não sei de onde, seja feita, não sei de onde, né? Aí a gente começa a aceitar. A gente começa a aceitar tudo como se fosse de procedência de Deus. Nós começamos a aceitar tudo como se fosse procedência boa. E essa armação toda que o diabo tem feito, misturando tanta coisa, isso a igreja tem que se preocupar. A igreja tem que se preocupar. Examinar. Por isso, então, Deus abre os nossos olhos. Eu estou falando para vocês hoje aqui o quê? Qual é o assunto que eu estou falando hoje aqui? Qual é o prato? Hã? Pois é, o que eu preciso para ser filho de Deus? Aqui em Efésios, capítulo 2, diz assim, portanto, versículo 11. Lembrai-vos, olha aí, toda palavra que você lê, se você meditar nela, ela te ajuda. Toda palavra, toda letra, se você pensar, ela te ajuda. Quando eu falei aqui para vocês, aqui, lembrai-vos, já me chamou a atenção aqui uma coisa. Lembrai-vos. Quem tem que lembrar? Quem tem que lembrar? Eu tenho que lembrar. A Divina tem que lembrar. O Fernando tem que lembrar. Lembrar o quê? Lembrar que um dia você foi filho do diabo. Que um dia você foi gentil. Um dia você estava separado da igreja. Lembra que um dia você estava separado da igreja. Bom, se eu um dia estive separado, hoje eu não estou. Hoje não estou. Então esse é que é o perigo. Perigo de achar, pensar, nada me separa do povo de Deus. Eu não estou separado da igreja. É um perigo. Quem que vai fazer oração e súplica? Quem? Quem que vai suplicar? Quem está consciente de que faz parte do povo de Deus, de que é a igreja, que se Jesus voltasse hoje, ele está... Essa pessoa vai fazer oração e súplica? Não vai. Vai fazer oração e súplica quem estiver preocupado, quem estiver, sabe, incomodado. Aquele que pensa, peraí, olha, será que o meu louvor, será que a minha oração, a vida que eu tenho levado, será que realmente é isso que vai me tornar filho de Deus? Aí eu posso, então, fazer oração, suplicar a Deus, para o Senhor tem misericórdia de mim. Então, portanto, lembrai-vos de que, noutro tempo, eres gentio da carne, chamado incircuncisão, etc, etc. Versículo 12. Que naquele tempo, eu era isso, hoje não. Naquele tempo eu era isso, hoje não. Né? Naquele tempo eu era filho do mundo, hoje eu sou filho de Deus. Repara bem se eu não sou um filho de Deus. Lembra então que naquele tempo eu não era, mas agora eu sou. Mas como que eu sou? Porque eu percebo na minha linguagem, sim, sim, não, não. Eu não ando com qualquer um, eu não como em qualquer lugar, eu não faço isso assim, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Eu sou diferente. Eu sei, eu percebo que eu sou diferente. Fala assim. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Qualquer que bater na face direita, oferece também a outra. O que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga também a capa. Está acontecendo assim com você? Qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ela duas. Dá a quem te pedir. Não desvie daquele que quer tomar emprestado. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que fazem, os que maldizem. Não é assim? Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está acontecendo isso com nós? Tá? Nós estamos fazendo assim? Não? Eu estou fazendo assim. Sinceramente, eu procuro fazer. Eu estou lutando para fazer isso. Eu estou fazendo oração e súplica, eu estou pedindo a Deus. Eu não estou conformado. Está vendo? Eu não estou. Eu estou falando aqui, porque se a gente está falando aqui é porque a boca fala o que está cheio, o coração. Eu estou falando é porque está acontecendo é comigo. Eu não estou conformado, não estou satisfeito com a minha. Então a boca fala o que o coração está cheio. Então se eu não estou me sentindo seguro, se eu não estou me sentindo seguro, eu vou fazer orações e súplicas a quem pode me ajudar. A quem pode me ajudar. Filho de Deus não é para qualquer um, não. Filho de Deus realmente não é para qualquer um. Filho de Deus tem que ser perfeito. Filho de Deus tem que ser perfeito. No versículo, nós estamos lendo 55, versículo 48 fala, sede vós perfeitos. Sede vós perfeitos. Versículo 48. Sede vós perfeitos. É bom, eu digo, não é obrigado. Mas pior para mim, né? Se eu não falar. O Filho de Deus tem que ser perfeito. Volta no Efésios, voltando aqui no Efésios, a gente vê assim. Versículo 12. Renata.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Repete.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados. Você percebe que aos poucos o inimigo vai separando você e deixando você isolado? Percebe ou não? Então, pega o microfone e me explica aí. Me explica como que você percebe. Você tem percebido isso? Pega o microfone aí, por favor. Levanta alguém que queira falar. Assim, levanta a mão e fala, não, traz o microfone aí que eu vou falar sobre isso. O que é que eu perguntei? Você percebe que o inimigo, ele tem uma atuação, ele tem um trabalho, e ele, o trabalho dele é no sentido de separar. E às vezes a gente não percebe que está sendo separado. Por que que ele separa? Pega o galho, tira da árvore, deixa ele fora. Pega o galho, tira da árvore, deixa ele fora. Ah, mas aqui é muito difícil ficar ali. Aqui é muito difícil. Nossa, esse galho que está perto de mim aqui é um enjoo danado. Esse outro aqui é muito ruim. Não, eu prefiro ficar aqui. Você percebe que aos poucos a obra que o inimigo faz no sentido, você percebe que ele faz alguma coisa no sentido de ninguém te incomoda, ninguém vai incomodar, ninguém vai te perturbar, porque você está só, separado. Ou não é uma obra do diabo? E ele não tem feito isso. Alguém percebe que está acontecendo isso com a sua vida? Pega o microfone e fala para mim aqui, por favor, me ajuda. Isso está acontecendo com você, meu irmão? Não, graças a Deus que não está com ninguém, né? Não está. Todo mundo está ligadão. Você não tem coragem de pegar o microfone e falar, não tem. Fernando tem? Quem tem? Olha lá, o Bruno, só o Bruno, mas o Bruno não é daqui. Vamos pegar. O Bruno é de séries. Ele já está separado. Então, vamos pegar um outro aqui. Fernando fala. Olha lá. Fernando tem coragem de falar. Não, nós estamos. Eu estou falando isso assim, expondo para a igreja um problema, uma situação que é prejudicial a nós. Ela é prejudicial a nós. Bem, se eu pudesse ficar quietinho lá no meu apartamento, eu pudesse ficar quietinho lá na minha casa, eu ficaria também, ó, só orando, lendo, escrevendo. Estou doido para poder fazer umas coisas aí, não estou tendo tempo. Estou doido para fazer umas coisas, não estou tendo tempo. Com saudade do tempo que eu precisava de ficar só. Eu preciso. Lembra que Jesus saía de um lugar e ia para o outro? O que, que Jesus queria ficar? Só. Atravessava o mar para poder ficar só. Ele queria ficar só. Então não é uma obra maligna. Qual? Isolar você. Isolar você. Entendeu?
É, concordo com o que o senhor está falando aí. E ontem eu pensei exatamente isso aí. Ontem à noite eu estava vindo, eu estava viajando, vim de viagem. E eu li aqui em Efésios, não tem nada para fazer, a televisão do avião estragada. Eu falei, vou ler alguma coisa aqui. Eu peguei e estava lendo aqui em Efésios, eu pensando a respeito disso, exatamente a respeito disso. E eu fiquei na dúvida ontem, e eu acredito que Deus está me respondendo hoje, que é o seguinte, eu pensei, eu falei, assim, o grande mal da gente, eu falo meu, e até do meio que a gente vive aqui, porque eu não reuni em outro lugar, talvez seja achar que faz parte, que está, e está enganado. Às vezes a gente falta muito. Pelo que o senhor leu aqui, ó, aí foi a resposta que eu tive. Falta muita coisa ainda para mim. Realmente, assim, então falta o interesse, igual citei o exemplo. Eu fui ler porque a televisão do avião estava estragada, porque se tivesse eu estava vendo jornal, estava vendo outra coisa e não estava lendo. Então, assim, eu perguntei para Deus a respeito disso, se eu realmente faço parte, porque aí a gente chega, hoje eu ainda cheguei aqui na reunião, ali no carro e pensei, será que eu vim fazer aqui? Então vim desse jeito, é uma coisa que fica na cabeça da gente, porque parece que estou há tanto tempo, escuto, e parece que não vai ter defeito. E a gente vai cair naquela ilusão de achar que não, que eu sou povo de Deus e tá beleza, já tá ganho. Amém. E só pelo fato de eu reunir aqui, eu tô no meio do povo, eu vou e realmente, irmão, falta muita coisa, estou falando para mim.
É. Muita agora, coisa. A pergunta que eu quero ficar frisado bem é o seguinte, você percebe...
Percebo, ontem eu percebi assim, isso.
Percebe o quê?
Que o senhor perguntando se a gente é... Você percebe que está faltando essas coisas, foi isso que o senhor perguntou?
Não, eu quero assim, se você percebe... Que o inimigo que tá tem fora, realizado tem uma obra no nosso meio. Pensa.
Não.
Espera aí. O inimigo tem realizado uma obra no sentido de...
Separar.
Isolar. Ele vai isolar um por um. Ele vai isolando um por um. Ele vai deixar
só o tronco.
O tronco. Ele vai isolando. Isola um. Isola outro. Ele sabe como ele faz. Para um ele utiliza uma coisa, para outro ele utiliza outra coisa. O certo é que, sem que a comunidade perceba, ela, aos poucos, que era, vamos dizer assim, era unida, ela foi perdendo essa unidade. Ela foi perdendo essa unidade.
Mas é isso que tem acontecido aqui, irmão. Isso aí é o que tem acontecido aqui.
Por isso que eu estou falando. Você
é o que
percebe.
Tem acontecido. Não percebe. A pessoa acha que está, mas não está. Não percebe. Ontem eu fiquei pensando e achando que estava. Entendeu? Então falar que percebe, percebe não. É
então,
cada um.
Tá. Então passa para o outro. Dá para o Elderson lá. O Elderson entendeu a pergunta. Qual é a pergunta?
A reação natural de quando vem os problemas aqui, né, principalmente na igreja, quando tem, enfim, a tendência é você recuar mesmo, é isolar.
Então você percebe que está acontecendo isso?
Percebo. Eu mesmo tenho vontade de dar uma isoladinha de vez em quando, né? Tem muito problema aí, você quer recuar, né? Você quer ficar em casa e tal, mas assim, eu estou entendendo que é no meio do povo, né? Desde Moisés lá, pelo povo que você é provado, que você é testado, que você é aperfeiçoado. Mas a tendência é você correr mesmo dos problemas.
Amém. Sérgio Henrique, dá para o Sérgio Henrique. Você entendeu o que eu quero dizer, o que eu falei? Ah, nós estamos falando da obra maligna. O diabo, ele, assim como nós temos Deus do nosso lado, querendo que nós nos tornemos filhos de Deus, Jesus Cristo nos ajudando, o Espírito Santo fazendo tudo por nós, aqui para nós nos tornarmos filhos de Deus. O inimigo anda ao nosso redor, tal, como leão, querendo tal. Não é assim? Então nós estamos olhando e vendo o quê? Quais são as obras do diabo? Porque às vezes eu olho e não percebo obra nenhuma maligna. E eu acho que ele não descansa em relação a nós. E eu agora, nós estamos lendo a escritura ali, quando eu falei para vocês, eu lendo ali, eu observei, vi isso, esse detalhe. Qual detalhe? O ser separado. Para ele é muito mais fácil. É muito mais fácil ele trabalhar o galho que está fora, que está desligado. O galho que está desligado. Então, engano nós pensar que aquilo não vai mexer comigo. Aquilo não vai mexer comigo. Não, ele isola você para depois ficar mais fácil para desgastar a sua vida e tornar mais difícil a sua vinda para Deus. Então, vamos prestar atenção nisso. Né? B, repara como isso é uma verdade. Fala.
Amém. Esse é o trabalho dele, né? Trabalho para tirar. Ele faz um trabalho contrário ao de Deus, pelo que eu estou entendendo, né? Que é tirar a gente dali, que está ali no meio. E fica muito mais fácil para ele. O senhor perguntou se a gente percebe, né? Acho que não. Acho que não. Acho que não percebe, não.
Amém.
Agora o que o senhor está falando, né? Mas assim, na prática a gente vai afastando, e o diabo ali vai trabalhando em cima de você, e você não vê, não.
Amém. Lá falou o Felipe, lá, o Filipenses. Lá, o Filipenses, não. Felipe, lá. Deu para entender, Felipe?
Entendi. Essa semana eu estava saindo lá de casa e eu entendi, antes de vir na reunião eu entendi isso. Sem que o senhor tivesse falado, eu acho que era Deus já querendo falar comigo.
Ah.
Tem uma árvore muito grande na frente da minha casa. A Selg passou lá e fez uma poda boa, mas boa mesmo. E deixou as galhas na frente. Aí na segunda-feira... eu passei, depois que eles tinham tirado as galhas lá, da árvore, elas ainda estavam verdes. Uhum. Ou seja, cortou a galha, mas ela não percebeu que estava fora da árvore.
É.
Aí eu passei 2 dias depois, ela já estava amarela. Aí eu acho que a galha deve ter começado a perceber que... já na sexta-feira ela estava seca. Eu acho que foi aí que ela entendeu mesmo que ela não... é. Não estava... não estava
no
lugar certo. Isso que é o difícil, porque quando o fermento entra, você sai da árvore.
É.
Você está tranquilo lá, você está verde ainda.
Pois é, então uma força enorme que a igreja tem é a união, é a unidade. É uma força muito grande. A gente consegue muita coisa estando unidos. E o diabo, ele não se dá por vencido em relação a nós. Então ele vai, tal, etc., trabalha um daqui, outro dali, vai arrancando, tirando o galho da árvore. Ele vai isolando você. Sem perceber, isso vai acontecendo. Ele vai isolando você. Então a gente vai... ficando longe. Eu não vou citar, né, não vou desenhar, Porque cada um sabe se isso está acontecendo com ele ou não. Nós não precisamos desenhar, citar nome, etc., não. Você mesmo percebe se isso está acontecendo com você ou não. Se estiver acontecendo com você, e você entender que é um mal, Deus é poderoso para enxertar novamente? É. Fala, Senhor, mas por que que eu estou fora? Por que que eu me afastei? Por que que eu não estou mais ligado? Por que que eu não estou sentindo? Eu não estou sentindo os problemas, eu não estou sentindo. Eu não sei para onde, eu não sei qual é o passo seguinte que nós estamos dando. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Versículo 13 diz assim. Bom, 12. Ainda no 12, 2, 12. Lê. Naquele tempo estava sem Cristo. Renata. Ah, não tem microfone, não? Então vou ler. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós estávamos separados. Deus nos uniu. E o diabo tenta arrancar de novo. Tenta arrancar de novo. A gente não percebia a simplicidade, a pobreza. Nós não percebíamos os problemas. A gente, o problema para nós praticamente não existia. Nós não percebíamos as dificuldades. Mas agora qualquer coisinha é difícil. Qualquer coisa é difícil. Qualquer coisa nos incomoda. Né? Então eu prefiro, sabe? Luiz está ali, eu passo por aqui, ó. O Bruno está aqui, eu passo por aqui. Na casa de fulano eu não vou. Eu. Entendeu? Ou não é assim? E eu não percebia o enjoo do Luiz, eu não percebia. Eu estava perto dele e não percebia. Eu não via aquilo como sendo um enjoo. Eu não via aquilo como sendo um defeito. Eu convivia com ele tão bem. Aí, de repente, eu começo a ver. E começo a passar de longe. Eu não quero estar com a igreja. Eu não quero estar no meio. Eu me sinto fora. Amém? Versículo 13, diz assim. 12 ainda. Estranhos ao conselho da manhã, não tendo esperança sem Deus. Versículo 13. Mas agora, em Cristo. Em Cristo significa o quê? Em Cristo. Agora, Renata, lê.
Mas agora, em Cristo Jesus.
Em Cristo. O que mais?
Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
Continua.
Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio.
Aí, Deus tirou a parede de separação, e o diabo foi, levantou de novo. A parede que separava uns dos outros, uma parede de separação. É. O santo do pecador. O santo do pecador. O hipócrita, né? O justo do injusto. Então, De repente aí cria uma parede entre eu e o Luiz. Existe uma parede que é formada, uma parede entre eu e o Toninho ali. É, eu me considero assim com o Toninho ali. Essa parede que Deus tinha tirado, o inimigo foi e construiu. Mateus 5, 45. Para que sejais filhos do vosso Pai. Para que sejais. Para que sejais. O que que eu preciso para que eu seja? Para que sejais. O que que eu preciso ser? Né? Eu preciso ser isso que nós acabamos de ler aí para cima. Se eu falasse sim, sim, não, não, etc. Estar junto com as pessoas, né? Porque é junto que eu vou ter que resistir ao mal. É junto que eu vou ter que compreender. Que eu vou, é junto que eu vou sentir os problemas. É no corpo que eu vou perceber que essa unha, ou que esse dedo, é no corpo que eu vou perceber a importância que tem. Eu como fígado, eu como rim, é a importância, eu vou sentir essa importância no corpo. O rim, pegar o rim, botar ele aqui no copo, aqui, ele não vai ter função nenhuma. Aqui fora não vai. O rim, ele tem importância, aonde? No corpo, meu filho. Ah, mas eu sou o rim. Mas fora do corpo, realmente eu até considero você um rim. Mas fora do corpo? Amém? Eu sou o fígado. Amém? Graças a Deus, nós estamos precisando demais dele. Mas se ele precisa, é aqui que ele funciona. É no corpo que ele funciona. É no corpo que você percebe a importância que você tem. Eu não posso. Ai de mim, Paulo falava, ai de mim, se eu não. Eu não posso, por causa, para mim viver é Cristo, para mim morrer seria lucro, eu queria ir embora, mas eu não posso. Eu não posso me ausentar, eu não posso deixar. Eu não posso virar as costas. Amém? Então, se alguma coisa eu vou fazer e essa coisa vai me tirar, vai me separar do corpo, então eu não posso fazer. Amém? De repente, a gente não pode casar. É isso que eu falo. De repente, a gente não pode fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, que a carne gostaria de fazer. Por quê? Porque aquilo vai prejudicar o corpo. Nós vivemos um em função do outro. Nós vivemos um em função do outro. E nós lemos ontem, antes de eu não ser aqui, assim, que Jesus deu a vida por mim. E eu dou a vida pelos meus irmãos. Jesus deu a vida por mim. E eu dou a vida pelos meus irmãos. Deu para entender? A diferença de denominação, a diferença de religião, de você chegar, assistir a missa e ir embora, você chegar, assistir a missa e ir embora. É isso talvez, que o inimigo quer que a gente volte a fazer. Porque a visão dessa igreja nunca foi assim. Ela, a visão dela é uma visão de cor. Quantos, às vezes, querem entrar no nosso meio e não conseguem? Quantos vêm, não senta aí, fica aí um mês, dois, três, sentado ali, ó. Querem e não conseguem. E você que está, que o inimigo quer fazer o quê? Esperar. Você com muita dificuldade, lembra que naquele tempo você estava assim, assado? Lembra que nós não lemos agora em Efésios? Lembra que você esteve fora, você estava fora. Sem Deus. Porque só tem Deus quem estiver ali. Eu estava sem Deus. E Deus me colocou aqui de novo. Separados da comunidade, agora não estamos mais separados. Mas o diabo está fazendo tudo para separar. E já separou muita gente. Ele já separou muita gente. Olha, ele já tirou muita gente. Eu percebo assim o esforço que às vezes tem pessoas que de boa índole, pessoas até com boas intenções, que gostaria de fazer parte da igreja e não consegue. Sabia? Tem. É, e não consegue. A gente não entra de qualquer jeito. Não sai também de qualquer jeito. É preciso que o diabo realize alguma coisa para tirar. Amém? Deu para entender? Não é verdade? Você concorda? Porque às vezes você pensa assim, ó, vou pegar um amigo meu, eu vou. É o Bruno lá em Séries, peleja, o Bruno lá em Séries, peleja. Pegou até time de futebol, tá? Assim, peleja. Nós, às vezes, queremos, gostaríamos, tem pessoas interessadas. E você que já faz, que já está na árvore, que já está no corpo, e que um dia estava fora e Deus fez esse milagre. Agora, se a pessoa, se você perde de novo, separa. Amém. Por hoje é só. Para não confundir. Detalhe importante. Muitos querem entrar e não podem. Muitos querem fazer parte e não podem. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é fácil fazer parte do povo de Deus, não. Não é fácil fazer parte do povo de Deus, não. Fazer parte da igreja, não é fácil, não. A hora que eu quiser, eu entro. A hora que eu quiser, eu saio. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é. Amém? Amém, Godoá? Não é assim mesmo? Elmo, não é assim mesmo? Filipinho, leva lá pro Elmo. Adriano. Roberta. Vai revezando aí. A briga ali do dois. Tá bem. Tá lá, então tá outro. Então dá lá pro Godoy, Filipinho. O Godoy fala.
Amém. A gente vê assim que é o que o diabo mais concentrou, né, o esforço dele para poder fazer isso, né? Porque é praticamente impossível você chegar até Deus se você não tiver fazendo parte da igreja. É impossível, né? A igreja é o que liga você ao céu, não tem jeito, né? Uhum. Foi a forma que Jesus encontrou de fazer com que a gente pudesse tornar filho de Deus. Não tem outro jeito, não existe outra forma. Você sozinho, você não vai conseguir, né? Nem ele, quando veio, ficou sozinho, né? Quando ele veio, a coisa que ele mais lutou foi para que existisse a igreja, né? E da forma que foi, ele pegou, não mudou nada, né? Pegou pescador, pegou coletor de imposto, pegou, quer dizer, quem queria ali, quem ele via que podia, ele trazia para a igreja e lutava, né? Você vê que ele lutou, um não teve jeito, né? Foi, deu no que deu, né? E a gente percebe que a igreja hoje é da mesma forma. É muito difícil, como você está falando, é difícil participar, é difícil você fazer parte. Porque se você não tiver em Cristo, você não tem como participar se você não tiver em Cristo. Eu estava achando interessante isso aqui. Né? No versículo aqui da frente fala o seguinte, ó, você precisa amar o inimigo, perdoar quem te ofende, né? Andar a segunda milha e tal. E é exatamente isso que acontece entre nós. Não é fácil. Então você vê o exercício do evangelho, ele acaba acontecendo aqui no nosso meio. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Né? Você perdoar não é fácil, né? Escândalo, né? Não se escandalizar. Né? Às vezes você não espera, aqui no nosso meio não vai ter isso. E de repente, bum, é no meio que tem. Aí você, eu vou sair, porque esse povo aí não tem jeito não, né? Então assim, então é tudo, você vê que é muita coisa, é bombardeio em cima de bombardeio para você não ficar. Tem hora que você olha assim e fala assim, será que esse aqui é o povo de Deus? Mas não tem lógica. Tem hora que você pensa assim e fala assim, não tem lógica. Eu acho que o lá fora tá mais convertido que aqui dentro. Tem hora que você pensa assim, que acontece cada coisa, né? E vai aumentando, né? E quando você percebe, eu achei interessante você falar isso, só que você não percebe, né? Você não percebe que você está sendo o quê?
Exatamente.
Tirado.
Exatamente.
Você não percebe. E você começa a achar assim, esse povo aí não vai para o céu, não. É só, olha ali, o que ele está fazendo, tal, tal. E com isso, você começa, né, sem perceber, ser tirado. Você vai sendo tirado. Quando você assusta, você já foi.
Como, né? É esperto, né? Como é forte o inimigo. Como ele é poderoso.
Exatamente. Então, assim, não é fácil. Realmente é muito difícil, né? Mas eu assim, tem hora que você fica até sem saber o que você vai fazer. Né? Você fica assim, fala, e agora? Né? O que, que eu vou fazer? Né?
Exatamente. É fácil. Nós estamos no Vale da Decisão, né? Nós estamos no Vale da Decisão. É uma hora que uma hora difícil demais para a igreja. É uma hora difícil. Eu acredito que nós estamos assim numa hora de extrema dificuldade. Mas amém. Graças a Deus que essas coisas estão acontecendo e que os nossos olhos... Né, Godoy? É como o Godoy está dizendo, mas você não percebe. Mas se Deus mostra para a gente, abre os nossos olhos, você vai passar, então, a observar. Você vai passar a observar. Esse detalhe que foi falado aqui é extremamente importante. Qual? Eu tenho importância desde que eu esteja no lugar certo. Né, Godoy? Mas amém mesmo. Porque eu vejo assim, como fator importante, Godoy, o quê? É que em outros lugares, Deus não reina. E nós estamos crendo que Deus reina. Por que que Deus está reinando? Porque nós estamos vendo Ele abrir os nossos olhos, chamar a nossa atenção. Ele não está passando a mão por cima. Ele não está aí, Ele não está alheio ao que está acontecendo. Ele está vendo. Eu vou pegar depois, escrever ontem, na reunião de ontem, a visão. Nós estamos observando as visões, os sonhos, as coisas que estão acontecendo. Continua, Deus continua falando do mesmo jeito no nosso meio. Então, isso para mim é muito importante. Ela, numa visão ontem, assim, havia uma chuva, mais ou menos assim, havia uma chuva e a chuva ia parar. A chuva, o anjo com uma menininha na mão e corria com ela, corria, mas debaixo da chuva. Ou seja, é melhor você correr no sol quente, no deserto, ou numa chuvinha tranquila? Se eu tenho que fazer um esforço, é melhor que eu faça na sombra do que no sol. O sol é o sofrimento, a tribulação, etc. Então, se alguma coisa nós tivermos que fazer, nós podemos fazer agora, né? E quando a chuva está nos dando condições para isso, permitindo a gente correr. Então, Deus não está alheio ao que está acontecendo. O problema não é só nós, é do mundo. Mas nós somos, eu creio assim, nós somos uma árvore. A árvore tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se nós chegamos nessa árvore, vamos fazer tudo para permanecer nela. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Nada pode me tirar fora. Existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não vou julgar espiritismo, não sei quem, papá, não vou julgar. Eu tenho que preocupar mais comigo, né? Se eu ficar olhando os problemas dos outros, eu esqueço de mim. E se nós encontramos a verdade, a árvore da vida, você encontrou o lugar? A andorinha encontrou o lugar, passarinho encontrou o lugar, encontrou o ninho. Você encontrou Deus, encontrou o lugar, faça tudo para não perder. Faça tudo para você não perder. Amém. Eu vejo desse jeito, orar. Desse jeito eu vejo. Não é, Godoar? Então, essa dificuldade, nós, graças a Deus, que a gente não está ignorando a dificuldade. Nós estamos vendo. Mas iríamos chegar? Iríamos chegar, porque um dia nós fomos crianças, hoje nós não somos. Então, eu percebo a dificuldade quando a pessoa entra, senta e se esforça para poder entrar e, às vezes, não consegue. Não consegue. Esquisito, né? É esquisito, é esquisito. É estranho, é estranho. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu fico preocupado que vocês ficam olhando para mim, entendeu? Eu queria falar olhando para lá. Você fica olhando para mim, eu fico pensando assim, mas... Amém. Amém, Jesus, Senhor, Deus. É verdade, é verdade. Graças ao Senhor por essa verdade. Graças ao Senhor. E que nós possamos fazer todo o esforço. Nós possamos empenhar-nos, né? No sentido de não perdermos aquilo que nós nos foi dado gratuitamente por Deus. Quando o Senhor abriu os nossos olhos, quando o Senhor nos deu uma coisa que não é todo mundo que tem, não. Quantos que gostariam de ter o que você tem, de ser o que você é? Quantos gostariam e não pode? É aquele que encontrou o tesouro e guardou. É aquele que encontrou a joia, a riqueza. E vendo o valor que ela tinha, comprou todo o terreno, guardou, bem guardado, porque achou algo de muito valor, achou algo precioso. E que muitos gostariam de entrar, de passar por onde você passou. Louva a Deus. Bendito ao Senhor. Com entendimento. Em paz com Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Graças te damos. Guarda a minha fé. Guarda o que o Senhor me deu. Guarda, Senhor, aquilo que é meu. Ajuda-me a guardar. Para que ninguém tome. Para que o inimigo não sorrateiramente vindo consiga levar de mim o que eu tenho de precioso. O que eu tenho de precioso, que é essa fé. Essa fé. Essa fé, ajuda-me, oh, amém.
Segredo e vão os meus medos quando
coração visite minha fé. Desbordarei por perto, assim vou e tá certo os passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, assim vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Amém. Olha, olha para ele. Faz você muito bem. Molha os pés do Senhor, que te ama, que te quer bem. Amo o meu coração e na minha oração molho os teus pés. Assim descobri o segredo e vão os meus medos quando venho a ti. Amo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri o segredo, se vão os meus medos, quando venho a ti. Amém. Te amo, do meu coração, e me minha fé. Perto assim vou e tá certo, os passos que eu der. Confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Amo meu coração e na minha eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos e vão os meus medos quando venho a ti. Mais uma vez, só mais uma vez. Meu coração, toda igreja, eu molho teus pés. Assim descobri os segredos e vão os meus medos quando venho a ti. Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos que vão os meus medos quando venho a ti. Amém. O segredo é estar junto dele. O segredo é não se afastar dele. Senhor, escuta a nossa oração, guarda realmente, nos mantenha juntos, juntos, unidos, na mesma fé, no mesmo empenho, no mesmo espírito. O segredo está em não se ausentar do Senhor. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.